Já temos quórum de funcionamento e quórum deliberativo. Estão presentes todos os parlamentares, sendo que por videoconferência está o CDS-PP, o deputado João Almeida, e também o deputado Bruno Dias do PCP, o deputado Bruno Dias e o deputado João Almeida do CDS-PP. O nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos é a apreciação e votação da ata número 159, referente à reunião do dia 17 de novembro. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer e se podemos passar à votação. Não? Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos agora dar início aqui um conjunto de redações finais. Os textos da DAPOEN já foram distribuídos com um conjunto de sugestões de alteração que estão todas elas assinaladas a amarelo. A primeira dessas redações finais refere-se a um conjunto de projetos de resolução relativamente, que são os projetos de resolução 949 do CDS-PP, 970 do PAN e 1051 do PEV, os quais recomendam ao Governo que adapte as condições de acesso ao programa Apoiar para empresas que continuem a trabalhar. O texto de substituição ou a proposta de texto conjunto foi aprovada e o que estamos agora aqui a discutir é apenas a redação final, de acordo com as alterações oferecidas pela DAPOEN. Eu pergunto se alguém não se revê, neste caso, em alguma das sugestões de redação da DAPOEN. Eu pareceu-me que José Luís Ferreira pretendia usar a palavra, tenha a bondade.
Não, era só para... Queria começar por felicitar o Sr. Presidente pelas novas funções que agora exerce e desejar-lhe também bom sucesso, apesar de já estarmos quase no fim, mas é sempre importante também. E dizer que nós revemos-nos no texto de substituição e, portanto, prescindimos do nosso projeto de resolução para subscrever este texto conjunto, da nossa parte.
Muito bem. Muito obrigado pelas palavras que me dirigiu e que, naturalmente, estamos na parte final, mas, enfim, vamos cumprir o que eu andar até ao fim. Mas obrigado, obrigado. Podemos dar como aprovada esta, ou pelo menos não oposição, à proposta de redação final oferecida pela DAPOEN, certo? Muito bem. Então, ponto seguinte, novamente, cá estamos nós com um conjunto de projetos de resolução desta feita, que é a redação final quanto ao texto de substituição dos projetos relativo aos projetos de resolução 480 do PSD, 501 do CDS-PP, 1344 do Bloco de Esquerda, pergunto também, e que dizem respeito à requalificação do IC2. Pergunto novamente se algum dos parlamentares tem algo a acrescentar, não. Presumo que também por a videoconferência não registra pedido de palavra, portanto presumo que também estejam de acordo, assim sendo podemos dar esta redação como fixada, correto? Muito bem, ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final, do texto final, referente aos projetos de resolução 822 do Bloco de Esquerda, 834 do PAN, 843 do PSD, 847 do PCP e 986 do PEV, que respeitam à modernização e requalificação da linha do Douro. Para os mesmos efeitos, pergunto se algum das forças políticas pretende deduzir a oposição. Não, então podemos também dar como fixada esta redação final relativamente a este conjunto de projetos de resolução. Ponto 5 da ordem de trabalhos diz respeito à discussão conjunta dos projetos de resolução relativamente à abolição de portagens num conjunto de vias. O deputado Bruno Dias pediu-me se podíamos adiar este ponto para o final da nossa reunião. Também não demorará muito, porque o resto dos pontos são muito rápidos, mas há aqui um pedido que me foi feito, e se fosse possível, para o final da reunião. Não, da reunião. Assim sendo, então... Agora, depois também me parece que não será muito tempo, porque o ponto seguinte é o ponto 6. E aqui eu diria que há aqui um pedido de discussão também do Bloco de Esquerda, do seu projeto de resolução 1275, que recomenda ao Governo a criação da administração dos portos do Algarve e a requalificação e valorização dos portos de pesca e comerciais existentes na região, a que foi arrastado um projeto de resolução do PCP, que é o projeto de resolução 1255, pela criação da administração dos portos do Algarve, integrando todos os portos comerciais de pesca e de recreio da região algarvia. Eu julgo que há aqui uma identidade absoluta do objeto e, portanto, presumo que não haja nenhuma oposição a este arrastamento. O que eu tinha era a informação que da parte do PCP seria o deputado João Dias que faria este debate. Eu não sei se o deputado João Dias está, porventura, online. Mas não creio. O JD, não, eu não consigo visualizar. Eu vejo daqui o JD, mas não consigo identificar o que é que significa. Podíamos também passar para o ponto seguinte, que dar conta, ponto seguinte, ponto 7, é que baixou à Comissão o projeto de resolução 1520 do Chega, pelo reforço do programa Porta 65 e respectivo alargamento dos valores da renda máxima admitida. Ponto, este ponto é só para informação. Ponto 8, que é a apreciação e votação do relatório de atividades da terceira sessão legislativa. Esta proposta foi de texto do relatório de atividades, resulta naturalmente do cumprimento do artigo 108, número 3, do nosso regimento, que obriga à elaboração de um documento dando conta das atividades desenvolvidas pela Comissão, pela nossa Comissão, ao longo desta terceira sessão legislativa. Eu tenho consciência, todos temos consciência, que a terceira legislativa ainda não terminou e que nós ainda teremos, pelo menos, mais uma reunião, que haveremos de falar quando é que ela deverá ocorrer, e digo, pelo menos mais uma reunião para fixação de redações finais. Mas porquê é que nós trouxemos este relatório hoje e não trouxemos na próxima, na reunião que há de seguir a esta? Por uma razão muito simples. De acordo com a súmula, só serão possíveis, já temos o deputado Bruno Dias a entrar, de acordo com a súmula, só são possíveis reuniões das comissões parlamentares para efeitos de redações finais. Ora, a próxima reunião que teremos, que será na próxima semana, se previsivelmente já ocorrerá após o decreto da solução, se ele for publicado a 29, ou seja, se for publicado na próxima segunda-feira. E, portanto, a ideia aqui era, na medida do possível, aprovarmos este relatório, mas permitir que os serviços pudessem atualizar, para efeitos meramente descritivos e estatísticos, com os dados referentes à próxima reunião. E é isso que está agora em discussão. Deputada Isabel Pires, por favor.
Só para dizer que, da nossa parte, estamos de acordo com essa solução.
Muito bem. Deputado Nelson Dias.
É Nelson Silva, mas...
Nelson Silva. É, o deputado João Dias entrou e confundiu-me.
Isto não há aqui...
A culpa é o deputado João Dias. Pronto.
Eu sei. Mas sim, não temos nada a opor a essa solução.
Muito obrigado. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, não tendo nada a opor, só dar uma nota em relação à reunião das relações finais. Deve-se ter em atenção... pelo menos garantir que a DAPLAN já tenha enviado a redação final, quer do PJL, do PSD, sobre a propriedade horizontal, quer sobre a PPL 115, ou seja, que são as duas redações finais que eu acho que mais preocupantes que temos e que é preferível garantir que elas já entraram. Se for preciso até reunirmos uns dias depois, tem que se garantir é que existem essas redações finais, quer da PPL 115, quer do PJL, da propriedade horizontal, que julgo que sejam os dois temas que mais preocupam, provavelmente do que os projetos de resolução, que a importância que têm, mas naturalmente não têm a importância legislativa que têm estes dois diplomas.
Sem dúvida. Obrigado. Parte do PSD, presumo que também que dão o seu acordo. Sim. Não há pedidos de palavra ou intervenções online.
Da parte do CDS também, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado João Almeida. Bom, assim sendo então, podíamos dar como aprovado este relatório, sujeito naturalmente à atualização da parte descritiva e estatística, em função da reunião que viemos a ter lugar, previsivelmente na próxima semana. Agora sim podemos então retomar a discussão dos projetos de resolução constantes do ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que é o autor do agendamento, projeto... Sim, sim. Não, não foi discutido. Adiámos também, como não tínhamos a presença...
É como penso que já cá estão todos os participantes do ponto 6, talvez pudéssemos tratar já desse, da liberdade que fosse... Eu tinha pedido no 5 para o final mesmo.
Sim. Nós já o tínhamos deferido para o final, mas temos aqui um pedido também da parte do Partido Socialista, no sentido de... enfim, tem algumas dificuldades de compatibilização de agenda... E daí que tínhamos adiado os dois, mas se fosse possível regressarmos ao ponto 5, mas a deputada Gemia Madeira sinalizou-me que tem outros compromissos e que, portanto... Vai fazer os dois. Bom, como é que começámos? A deputada Gemia Madeira, afinal, terá que mesmo fazer os dois. Muito bem, então podemos começar pelo ponto 6. A deputada Isabel Pires. Podemos começar pelo ponto 6. Peço desculpa, deputado João Vasconcelos, podemos então começar pelo ponto 6, mas neste caso que é também sobre os portos, cá está também, também é sobre o Algarve. Então, para apresentar o projeto de resolução 1265 do Bloco de Esquerda, que regulamenta ao Governo a criação da administração dos portos do Algarve e a requalificação e versão dos portos de pesca e comerciais, sendo na região, dou a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos para a apresentação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Como se sabe, no Algarve, a atividade económica predominante é o turismo e uma região é tanto mais forte quanto maior for a sua diversificação económica. Noutras áreas, além do turismo, agricultura, indústria, pescas, atividades marítimo-portuárias, novas tecnologias, etc., etc. Como se sabe, a pandemia da Covid-19 colocou em evidência as fragilidades do país, no caso concreto do Algarve, ainda um pouco maior, devido ao turismo, e como se sabe, o Algarve, que é dotado de uma ampla frente marítima, é fundamental preservar e valorizar as estruturas portuárias destinadas ao comércio, pesca e recreio. Como se sabe, no ano 2014, nos tempos da Troika, o governo PSD-CDS decidiu dividir a administração dos portos algarvios, portanto, atribuindo à DOCA Pesca a gestão dos portos de pesca e a gestão dos portos de pesca e a gestão dos portos comerciais de Porto Mãe Faro à administração do Porto de Sines. Aliás, o governo da altura até atuou ao arrepio de uma resolução da Assembleia da República que previa uma discussão ampla e democrática sobre essa matéria no Algarve. E nesse ano, no ano 2014, foi criada a APS, a administração dos portos de Sines e do Algarve, que vai estabelecer o regime de transferência dos portos comerciais de Faro e de Portimão para esta entidade, o que conduziu à extinção do IPTM. Ainda durante a vigência do governo na altura, do PSD-CDS, os portos do Algarve ficaram esquecidos, não houve investimentos, e era necessário, de facto, grandes investimentos, modernização dos portos de pesca, requalificação e, nomeadamente, os portos de Faro e, especialmente, de Portimão. Posteriormente, com o governo PS, nos finais de 2016, foi criada uma entidade que se chamava, na altura no papel, Portos do Algarve, que iriam gerir, portanto, queriam passar a gerir, portanto, os portos, na altura, pela AMAL, e também, neste caso concreto, a DOCA Pesca e a administração dos portos de Sines do Algarve. Bom, e como disse, isso não viu a luz do dia. E, de facto, ainda bem, tendo em conta que, Como se sabe, as câmaras municipais, já mal, não estão vocacionadas para gerir portos, nem têm recursos, nem financeiros, nem humanos. Quanto ao que a pesca necessita, é efetivamente de investimento para proceder, portanto, à requalificação dos portos de pesca. Portanto, e no nosso caso concreto, os portos comerciais de Portimão e de Faro devem ser dotados das obras necessárias para a sua requalificação e modernização, conforme, aliás, foi anunciado por vários governos. O Porto de Portimão, de facto, necessita de obras, de algum vulto. É necessário também, apesar de diminuição da atividade comercial, que o Porto de Faro, comercial de Faro não seja extinto. Aliás, há projetos, nomeadamente do PSD, para criar uma marina, serviços, é mais do mesmo, mais turismo. E se o Porto de Faro, comercial de Faro, desaparecer, for desativado, é uma perda muito grande para o Algarve, nomeadamente em termos de diversificação económica, porque há que apostar nessa área. Se hoje há dificuldades noutras áreas, mas daqui a amanhã, com certeza, que há que fazer um esforço nesse sentido. Então, bem, só para relembrar que há resoluções da Assembleia da República, o Bloco de Esquerda até tinha apresentado na anterior legislatura um projeto de resolução, outras forças políticas também apresentaram, para que fosse criada a administração dos portos do Algarve. E esta resolução, como o Bloco de Esquerda aqui aponta, aponta aqui quatro pontos, que proceda à criação da administração dos portos do Algarve inteiramente pública, integrando os portos de pesca, comerciais e de recreio, assim como todas as infraestruturas portuárias, marítimas e fluviais de natureza comercial, de passageiros e de mercadorias na região. Um segundo ponto, que concretiza as obras de requalificação e de melhoria das acessibilidades e infraestruturas marítimas dos portos de pesca e comerciais da região, com destaque para o Porto Comercial de Portimão, impedindo a desativação do Porto Comercial de Faro, mesmo que na sua área ribeirinha estabeleçam outras valências. E um terceiro ponto, que também é uma necessidade para a região, que adquira um rebocador moderno para o Porto Comercial de Portimão, capaz de preservar a assistência a navios de grandes dimensões e dotado de outras valências a operar na zona marítima do Algarve. E, finalmente, que seja cumprida as resoluções da Assembleia da República nesta matéria. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Vasconcelos. Agora, para apresentar o projeto de resolução 1255 do Partido Comunista Português pela criação da administração dos portos do Algarve, integrando todos os portos comerciais de pesca e de recreio da região algarvia, dou a palavra ao seu deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É bem conhecida esta situação relativamente à situação dos portos algarvios. De facto, é uma situação singular dos portos do Algarve no que diz respeito à sua gestão, e é da sua gestão que nós estamos aqui a tratar, ou seja, foi feita uma fragmentação, no fundo, da gestão dos portos algarvios, desintegrando da gestão do todo nacional, o que teve aqui consequências, nomeadamente, inibidoras daquilo que é a atividade portuária e, principalmente, criando aqui constrangimentos ao desenvolvimento regional, tendo em consideração que todos os portos comerciais, sejam eles comerciais, portos de pesca ou mesmo de recreio, estão sob a administração do Porto de Sines. O PCP já trouxe a esta casa, ainda na anterior legislatura, também foi aprovada uma resolução com vista neste caso, criação urgente da administração dos portos do Algarve, contudo não foi concretizado por parte do Governo. Também o compromisso que havia relativamente a uma outra resolução em que deveria ter sido promovida uma discussão ampla e pública relativamente ao caminho a ser seguido, também não foi cumprido, e nesse sentido o PCP volta a trazer à Assembleia da República um projeto de resolução que visa, acima de tudo, novamente, que seja criada a administração dos portos de destino, integrando todos os portos comerciais de pesca e de recreio da região algarvia, que seja então criada a administração dos portos do Algarve. Nesse sentido, para além daquilo que seja a necessidade de dotar esta instituição de meios humanos, financeiros e materiais e competências adequadas para o seu exercício da sua missão, importa que seja também feita uma gestão no quadro inteiramente público do conjunto das infraestruturas portuárias do Algarve. Também trazemos um outro ponto da recomendação, de cumprir as demais recomendações que já foram constantes da Assembleia da República, e nomeadamente, e em concreto, a resolução 230 de 2018, que resultou de um projeto de resolução do PCP e que, a ter sido concretizada, hoje não estaríamos aqui a discutir esta situação, que, como digo e reafirmo, estamos numa situação em que coloca os portos algarvios em desvantagem. Os portos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que no que respeita aos portos de pesca, hoje os pescadores até afirmam que é mais seguro estar no mar do que estar nos portos em terra. E isso é bem o exemplo da necessidade de investimento que resulta desta administração, que é feita, e a sua gestão, que é feita através da administração do Porto de Sines, e que de facto fica cada vez mais longe daquilo que é o desenvolvimento dos portos algarvios, que tem consequências, como todos nós conhecemos. Nesse sentido, o PCP reafirma aquilo que é o seu projeto de resolução pela criação da administração dos portos do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Tenho um pedido para a palavra do Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por agradecer ao Bloco e ao PCP por terem trazido aqui estes temas. De facto, os portos no Algarve, nomeadamente os de pesca, como já foram aqui referidos, e os de recreio, já há muitos anos, há muitas décadas, na realidade, que eu ouço estas reivindicações por parte da população. Eu tenho fortes ligações ao Algarve e conheço em primeira mão os perigos de alguns portos, nomeadamente no Porto de Olhão e no Porto de Tavira, que são dos mais inseguros de toda a região algarvia. Por isso, obviamente, que tem que ser dada uma solução o mais depressa possível. Agora, também, ao fazer este tipo de projetos e ao ter isto em mente, também não nos podemos esquecer que a falta de condições dos portos não só causam insegurança para os proprietários das embarcações e para as pessoas. Causam também e não têm qualquer cuidado a nível ambiental, e aquilo que nós estamos a ver na Ria Formosa é precisamente, não só por isto, mas também por isto, que é um fator que contribui muito para os danos ambientais severos que nós estamos a ver em toda a Ria Formosa. Por isso, obviamente, uma requalificação destes portos é fundamental para a segurança, mas também para se começarem a implementar nos portos os mecanismos e os sistemas necessários para proteger a própria, a nível ambiental, o mar do Algarve, e nomeadamente o grande fator de preocupação que o PAN tem tido com a Ria Formosa, de maneira a proteger a biodiversidade e os ecossistemas que são nesta ria, que é uma zona protegida, são muito frágeis. Por isso têm que ser protegidos, e achamos que este é um bom passo para o fazer, se tivermos isso em conta. Obrigado.
Obrigado, deputado Nelson Silva. Para usar a palavra em nome do Partido Socialista, a deputada Jamila Madeira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por estas propostas. De qualquer forma, gostava de sinalizar que iniciativas que têm um pendor de mandato executivo a um governo que foi assumido por esta Assembleia, que teria que ser dissolvido, para nós é um bocadinho peculiar continuarmos neste processo. De qualquer forma, gostaria de deixar aqui absolutamente claro que em 2016, quando o governo protocolou com a AMAL a criação da entidade, a Administração de Portos do Algarve, protocolou no sentido de estudar e de avaliar as condições. Ora, é importante perceber o que é que resultou daí, porque da parte das entidades locais existe todo o interesse em voltar a acomodar esta responsabilidade no quadro regional, como é sabido. De qualquer forma, o que resulta daí é uma insustentabilidade financeira, e é preciso salvaguardar. É preciso salvaguardar que os portos comerciais não vão ser financiados pelos portos de pesca, e percebo que algumas destas iniciativas pretendem o contrário, mas o que o estudo demonstrou é que a sustentabilidade financeira em termos dos portos comerciais não abonará a favor da sustentabilidade financeira dos portos de pesca. E, portanto, aquilo que temos que encontrar é um outro modelo, e era nesse sentido que o Governo presentemente estava a trabalhar, algo que neste momento ficou ficou sem efeito, mas de qualquer forma aquela que é a nossa preocupação é sim recuperar a capacidade administrativa dos portos do Algarve, mas aquilo que temos aqui presente não é só isso. Temos uma consolidação dos portos comerciais com os portos de pesca e com os portos de recreio. Ora, os portos comerciais estão acomodados na administração do Porto de Sines e que tem esta vertente de sustentabilidade financeira que, ao acomodar com os portos de pesca que, presentemente, estão sob a gestão da Doca Pesca, naturalmente terão canais comunicantes não vantajosos para o setor da pesca. E os portos de recreio estão, na sua esmagadora maioria, ao cargo do processo de descentralização, portanto, estão a cargo das autarquias. E, portanto, que é uma receita que, ao gerar a administração de portos do Algarve, não será acomodada neste contexto. E, portanto, por muito salutar que seja o processo, eu julgo que temos que ter essas devidas cautelas, e foram essas devidas cautelas que, perante o resultado do estudo que foi feito e do seu resultado, têm estado a tentar ser estruturadas por parte do Governo e que neste momento ficaram paradas por via da situação política. Situação diferente, porque temos aqui dois pontos diferentes resolutivos e um deles, ou melhor, três num caso, mas na prática são dois pontos diferentes. A questão do rebocador. O rebocador é, sim, um elemento importante, mas é um elemento importante quando o fluxo de navios para a sua utilização e, portanto, para a sua viabilização financeira, navios de grandes dimensões, o justificar. Ora, isso também está muito associado à dinâmica de desassoreamento e alargamento do Porto de Cruzeiros de Portimão, que neste momento ainda não está salvaguardado. Ou melhor, está em curso e, portanto, ainda não está presente. Portanto, adquirir um rebocador para funcionar muito pontualmente será, naturalmente, uma gestão difícil, para não dizer muito pouco sustentável, dos recursos que vamos ter ao nosso dispor para este tipo de equipamento, que é um equipamento, como se sabe, muito desejado, ou melhor, muito necessário, se permitiria que, por exemplo, todos os cruzeiros que neste momento parqueiam ao largo do Porto Cruzeiros de Portimão pudessem entrar facilmente dentro do Porto e manobrar as suas embarcações. Sem o ângulo de manobra, este veículo teria muito pouca utilização e, portanto, estaria subutilizado para aquele que é o investimento que ele importa. E, por isso, aquilo que temos que dizer é que as intenções são boas, mas aquilo que não vemos nestes projetos de resolução é a preocupação com a sustentabilidade e a não penalização de setores que hoje estão e têm visto investimentos por via da Doca Pesca nos portos e a não penalização dessa área por parte da área comercial, e esse conjunto é preciso ser claramente salvaguardado. Dando da parte do Partido Socialista, a lógica de criar a administração é algo que nós concordamos, mas não escamoteamos que é preciso perceber como é que isto se faz de forma a ser sustentável.
Muito obrigado, deputada Jamia Madeira, para usar a palavra em nome do parlamentar do PSC, o deputado Jorge Mendes, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Srs. Deputados, quem assistiu deste lado da bancada, digamos deste lado da sala, assistiu à concordância dos partidos que têm apoiado o Governo nos últimos 6 anos no diagnóstico. E o diagnóstico que está subjacente aos vossos projetos de resolução são de que, nos últimos 6 anos, praticamente não existiram investimentos consideráveis ou dignos de melhorar a situação dos portos comerciais e de pesca no Algarve. Há problemas de dragagens na Ria Formosa, na Ria do Alvor, na Barra de Tavira, no reforço dos cordões dunares, nos canais de Santa Luzia e não só. Há também algumas quesílias de gestão entre portos de pesca e portos comerciais, mas isto constata-se ao longo dos últimos anos. E realmente só agora, à 25ª hora, é que, digamos, que surgem esses projetos de resolução a reclamar do Governo investimentos que não se concretizaram nos últimos 6 anos. A gestão dos portos, hoje em dia, é uma atividade cada vez mais supra-regional, até quase supranacional, da gestão e coordenação das atividades das cidades portuárias, e eu tenho muitas dúvidas, e o Grupo Parlamentar do PSD, que isto se resolva com uma mera alteração administrativa ou de gestão, em relação à separação ou não, em relação ao Porto de Sines. Mas o que é facto é que nos últimos 6 anos, os investimentos que o Governo se comprometeu ficaram no papel e nunca se concretizaram. E por isso há reclamações e anseios das populações que são, de certa maneira, incompreendidos nesta demora que é inaceitável e que prejudica a atividade, quer comercial, quer de pesca no Algarve. E é só.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Eu vou dar a palavra ao deputado João Dias. Só vou sinalizar que no final, darei uma palavra sempre ao encerramento, em primeiro, naturalmente, em primeiro, para encerramento ao Partido Comunista e para encerrar mesmo, diria, ao Bloco de Esquerda. Não sei se estão a pedir a palavra já para esse efeito ou ainda estamos no debate. Para efeito? É para o encerramento. Então, neste caso, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias para a intervenção de encerramento, sendo que a última será mesmo do Bloco de Esquerda, porque é o autor do agendamento, correto? Sr. Deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, perante a posição assumida aqui pelo Grupo Parlamentar do PS, quis dar uma no cravo e outra na ferradura. Ou seja, por um lado, entende que deveria, de facto, existir aqui uma outra gestão dos portos, até assumiu isso em 2016, mas essa gestão tem, e essa entidade que dizia vir a criar, que são a entidade Portos do Algarve, tem sérios riscos, nomeadamente no que é a transferência das suas competências para os municípios. Este é um problema com o qual o PCP não acompanha, além do que os portos de pesca também ficam fora desta gestão integrada. Ou seja, nós não podemos ver aqui uma manta de retalhos nos portos do Algarve por terem atividades diferentes. Elas devem ser integradas no todo da gestão portuária e não retirar dessa gestão portos de pesca, diferentes gestão daquela que seja os portos comerciais ou marinas. E é nesse sentido que o PCP não pode acompanhar. E, Sr. Deputado, também permita que lhe diga se de facto poderemos estar no caminho estamos anunciada a dissolução da Assembleia da República, contudo, o Governo mantém-se em funções e, seguida este Governo, outro Governo haverá para poder dar caminho a estas resoluções que aqui possam ser aprovadas. Mas também deixar aqui esta palavra para o Grupo Parlamentar do PSD, que diz que à 25ª hora, também não é certo, Sr. Deputado, porque desde a primeira hora que o PCP tem estado a apresentar estas propostas e estas soluções. A verdade é que na primeira hora não foi concretizada por parte do Governo, naturalmente, seja a 25ª ou a 30ª, iremos apresentar sempre essas propostas, porque elas são justas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Dias. E agora sim, para encerrarmos este debate, a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, este projeto de resolução, aliás, foi apresentado pelo Bloco de Esquerda em maio, não é na 25ª hora, e a Assembleia da República está na sua plenitude de funções e tem toda a legitimidade, como temos estado a discutir outros projetos de resolução. E há aqui uma questão recorrente, é que, com efeito, o governo do Partido Socialista, o anterior e mesmo este, não cumprem, embora sejam resoluções, portanto não são cumpridas pelo governo. Nós temos duas resoluções, mais ou menos no mesmo sentido, fruto de projetos de resolução do Bloco de Esquerda e até de outras forças políticas. E até, já agora relembro, que o próprio Partido Socialista tinha um projeto de resolução também nessa matéria, e daí as resoluções são conjuntas. Bem, o que é um facto é que o Governo não cumpre essas resoluções. E o Algarve é sempre esquecido, e, efetivamente, em termos de investimentos, não só por este Governo, mas, por exemplo, pelo Governo do PSD-CDS. Eu relembro, por exemplo, que os portos comerciais de Faro e Portimão, durante a vigência dos governos do PSD-CDS, viram contemplados menos de 1% de investimento no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020, num total de investimentos de 1.540 milhões de euros para o setor marítimo portuário a nível nacional. Portanto, o Algarve é sempre esquecido, e neste caso concreto. E de facto, portanto, acho que é de bom tom, e neste caso concreto, apresentar mais uma vez um projeto de resolução nesse sentido, para que as entidades responsáveis, os governos, quem tem a competência de executar, cumpram aquilo que determina a Assembleia da República. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Vasconcelos. Terminada que está a discussão deste projeto de resolução, eu pergunto se podemos...
Posso só fazer um ponto...
Uma interpelação à mesa pode fazer sempre, senhor deputado.
Era só para sinalizar que foi o governo do PS que iniciou o processo da criação da administração portuária do Algarve, no sentido de a consolidar. Agora, não é alheia ao facto de serem precisas contas certas para todo este processo fazer sentido. E se a sustentabilidade não está garantida, encontrar uma. E necessariamente não é de qualquer forma que tal se pode conseguir. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Jamil Marede. Como eu dizia, terminado que está esta discussão destes projetos de resolução, eu pergunto se podemos dispensar da apreciação do relatório, enfim, para a maior celeridade possível, correto? De forma a que eles possam subir imediatamente. É certo, naturalmente, que os serviços farão chegar o relatório antes de o enviar para o PAR, para, enfim, para as alterações que entenderem ajustadas. Muito bem. Então vamos passar agora, sim, ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é os projetos de resolução relativamente à eliminação de um conjunto de portagens. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, novamente ao Sr. Deputado João Vasconcelos, para reapresentar o projeto de resolução 19, que recomenda ao Governo a abolição das taxas de portagem na A22 Via do Infante. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Prometo que vou ser breve. Portanto, este projeto de resolução, mais um projeto de resolução da Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a questão de introdução de portagens, que foi feita em 2011 pelo Governo PSD-CDS na altura, e que foi com o apoio do PS, diga-se a mão da verdade, e que foi um gravíssimo erro para o Algarve. Como se sabe, o Algarve não tem vias alternativas, tem uma Estrada Nacional 125, que ao fim de vários anos ainda continua por requalificar na sua totalidade. A ferrovia regional, enfim, nunca mais anda a sua modernização, e o que é um facto é que estas situações, acrescentando as portagens, potenciaram as dificuldades para o Algarve, não só em termos de acidentes. Logo nos anos seguintes, só por ano, houve mais de 10 mil acidentes rodoviários no Algarve, com muitas vítimas, feridos e mortos, enfim... Tendo em conta que, especialmente na Estrada Nacional 125, é considerada uma rua urbana e que o Sr. Primeiro-Ministro, em 2015, antes de ser Primeiro-Ministro, reconheceu que a estrada era um cemitério e admitiu levantar as portagens na Via do Infante. Claro que nunca mais fez nada, enfim, é uma promessa por cumprir aos algarvios, ao Algarve. Aliás, até inclusivamente a mim pessoalmente, numa reunião, disse-me que tem a estudar o contrato da Via do Infante. Claro que não fez nada disso. Enfim, mais uma promessa, embora num grupo de pessoas estritas que não cumpriu. E o que é um facto é que, em tempos de pandemia, de crise económica e social, o Algarve é uma das regiões que mais sofre com essa situação. Bom, e seria de bom tom que fossem levantadas as portagens, tendo em conta a especificidade do Algarve, tendo em conta que a questão de não haver portagens era uma forma também de levar mais desenvolvimento ao interior do Algarve, combater as assimetrias, e, por outro lado, é preciso não esquecer que o Partido Socialista, enfim, não cumpriu tão pouco uma lei em termos de orçamento de Estado que foi aprovada, em que previa a redução do custo de portagens de 50% em todas as autoestradas, mas estou a falar no caso do Algarve, ou foi à volta de 20, 30%, enfim, mais uma questão que não foi cumprida pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Governo. E, para não esquecer que a Via do Infante não tem características técnicas da autoestrada e foi financiada maioritariamente com dinheiros da União Europeia. Portanto, além de o contrato ser muito ruinoso, porque leva aos contribuintes cerca de 30 milhões de euros por ano, não obstante haver portagens no Algarve. Portanto, o que se pede, mais uma vez, é que sejam abolidas as portagens. E, para finalizar, recordo que, ainda o ano passado, fruto de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que propôs um plano de emergência social e económico para o Algarve, que foi aprovado maioritariamente pela Assembleia da República, o Partido Socialista votou contra, exceto os senhores deputados do Algarve, que se abstiveram, onde, num ponto, propunha a suspender as portagens na Via do Infante enquanto não fossem concluídas as obras de requalificação da Estrada Nacional 125. Bom, seria, chegada à altura, enfim, de o Governo, ainda em funções, dar um pouco mais alento à população, à economia, à sociedade do Algarve, eliminando as portagens. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Vasconcelos, para apresentar os projetos de resolução do Partido Comunista Português, para a resolução 7, 8, 9, 10 e 11, relativamente à eliminação das portagens na A28, A41, A42, A29, A25, A23, A24 e na Via do Infante. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O PCP apresenta, nesta altura, a debate, este conjunto de projetos de resolução que, na verdade, foram apresentados na mesa da Assembleia da República no início desta legislatura, logo ao início do mandato, para, digamos, reafirmar uma proposta e uma questão incontornável para o país, que é a penalização e a injustiça inaceitáveis que continuam a abater-se sobre as populações, sobre as empresas, sobre o tecido produtivo local, neste caso em relação às vias antigas SCUT, ou mesmo que não tinham essa característica, como é o caso da Via do Infante, onde foram impostas estas portagens de uma forma, como dizemos, perfeitamente injusta. E num quadro em que a introdução do modelo das famosas, eu diria famigeradas, PPPs, tem vindo a ser desastroso para as populações, para os utilizadores destas vias e para o próprio Estado. Nós estamos a falar de um negócio que continua a ser ruinoso do ponto de vista do interesse público, que continua a causar problemas gravíssimos para as populações e para as empresas destas regiões e destas áreas. Falamos aqui da Via do Infante, mas também falamos de um conjunto de outras vias estruturantes, e os projetos do PCP referem precisamente à A28, A41, A42 e A29, mas também à A25, à A23, à A24, para além da Via do Infante, e, portanto, nós estamos a falar de um conjunto de situações em que as portagens são um fator de penalização para as empresas. Há vários casos que temos recebido os relatos de empresas do interior do país que pagam mais de portagens do que de IRC. E isto não tem nada a ver com a defesa do ambiente nem com as contas certas. Isto tem a ver com um benefício de milhares de milhões de euros para os grupos económicos e financeiros que têm as concessões destas PPPs, e têm a ver com uma situação em que, para não haver utilização de autoestradas com portagem, muitas empresas e populações recorrem a estradas nacionais, provocando mais poluição, mais emissões, mais desgaste, um esforço maior das suas viaturas, e, aliás, é preciso sublinhar, recorrem a essas vias alternativas quando elas existem. Porque, no caso da Nacional 125, no Algarve, essa é uma via alternativa que não é, de facto, alternativa, na verdade. Mas há, aliás, uma outra realidade. Eu recordo-me de um camarada meu, deputado do PCP, há anos ter colocado esta pergunta a um ministro neste debate sobre portagens. Qual é a via alternativa sem portagens à A23 no distrito de Santarém? E a pergunta ficou sem resposta, porque não tem resposta. Porque não tem resposta. E, portanto, nós estamos a falar de uma situação que urge pôr cobro, estamos a falar de uma situação que agora se cumpre uma década de injustiça e de penalização brutal sobre estas regiões, estamos a falar de uma opção política que não é uma inevitabilidade continuar eternamente este negócio das PPPs de uma forma ruinosa para o Estado e nestes vários distritos, para além da região do Algarve, profundamente penalizada por esta situação, estes vários distritos que eu aqui mencionei, do Porto, Aveiro, Vila do Castelo, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Guarda, Santarém e Porto Alegre, estamos com uma situação que se torna cada vez mais gravosa e que importa inverter. Estas são situações que, se continuam a acontecer, é porque, de facto, PS, PSD e CDS têm dado as mãos para votar pela continuidade destas PPPs e destas portagens. Temos um fator de injustiça, eu diria, agravado, que foi atrapalhada, não neste caso em relação a uma única estrada, mas em geral aquela legislação que o Governo fez aprovar sobre descontos nas portagens de uma forma insustentável em termos de argumentação e em termos de confusão nos critérios. Ainda ontem se realizou no Conselho da Guarda, no Paço da Cultura da Cidade, uma Assembleia Cívica exigindo a eliminação das portagens nas escutas, juntando empresários, utentes, autarcas, dirigentes de organizações dos trabalhadores, em que, por um lado, se exigia rapidamente que o Governo concretize a correção da portaria dos descontos das portagens, 138D-2021, mas também a questão de fundo, que é incontornável, que é a reposição das vias sem custos e para a abolição das portagens. Esta é uma causa justa, que não abandonamos, não deixamos de a afirmar e nesta fase em que o Parlamento foi dissolvido e em que politicamente se assume também perante as populações o posicionamento de cada partido, de cada força política, o PCP não deixa de afirmar que continua ao lado das populações nesta causa, reafirmando esta proposta, colocando-a à votação e sublinhando que só com esta concertação e convergência entre PS, PSD e outros partidos da direita é que esta situação se tem mantido. Mas não tem que se manter para sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Tenho um pedido de palavra do Sr. deputado Nelson Silva, do PAN. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também estes projetos do Bloco e do PCP. E, de facto, se dúvidas existissem de que estes projetos todos deveriam ser discutidos ou não em conjunto, eu acho que com estas duas apresentações, essas dúvidas que ainda poderiam subsistir ficaram completamente dissipadas. Claro que estamos a falar de portagens e da sua abolição, e claro que estamos a falar de um tipo específico de portagens. O PAN, em relação a este tema, já o disse noutras ocasiões e reafirmamos que nós consideramos que as portagens devem existir em locais onde existe ferrovia e troços de uma ferrovia forte para dar apoio e dar esse serviço à população e também de transporte de mercadorias, mas também vias alternativas de qualidade e com segurança. De resto, há aqui algo que já foi dito até pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que há aqui vários troços que estão aqui nestes projetos, que não têm nem via alternativa com segurança e comodidade, mas também não existe a ferrovia adequada para fazer transporte de mercadorias e passageiros. Ou seja, nós de facto estamos aqui a colocar as pessoas e as empresas numa situação de entre a espada e a parede, porque não têm por onde se desviar, são obrigadas a ir por uma via em que terão de pagar. E depois, todas as questões que envolvem a utilização das portagens Isso, há aqui, no nosso ponto de vista, há duas discussões a serem feitas. Uma é, em primeiro lugar, e aquela que para nós nos parece muito urgente resolver, é quais os critérios que levam à manutenção de certas e determinadas portagens. E para o PAN isto é claro, não havendo estas vias alternativas com segurança e realmente que sejam alternativas, eu vou dar um exemplo muito, muito claro, por exemplo, nós temos a A6 em que através da rede de estradas nacionais oferecem uma real e eficaz alternativa à própria A6. Por isso, aí se me perguntam, faz sentido tirar essa portagem, deixar que a A6 deixe de ter portagens? Eu diria, não faz sentido, acho que faz sentido manter. Obviamente que aí também nós defendemos, precisamos de uma ligação de ferrovia Lisboa-Badajoz, de mercadorias e passageiros, e obviamente isso então seria uma A6 completa com várias alternativas e faria todo sentido. Mas não é o caso de muitos destes, da maioria na realidade, ou quase todos estes troços que estão aqui apresentados no projeto de resolução. Outra discussão é a forma como as portagens e a forma histórica, digamos assim, como os sucessivos governos do nosso país têm olhado para a questão das portagens, que obviamente não podemos esquecer o facto de que estas concessões estão, e não tendo nós absolutamente nada contra a iniciativa privada, mas neste caso em que existe uma obrigatoriedade, nós estamos realmente a não, isto em nada ou muito pouco beneficia ao Estado e a muito beneficia estes interesses privados. E isto é outra discussão que tem também de ser feita, mas no nosso entender, para o objeto de hoje, destes projetos de resolução, não é o mais importante. O mais importante é mesmo parar com a tal injustiça de sem vias alternativas, sem modo de deslocação alternativa, nós não poderíamos, como país e como sociedade e os governos, não poderiam ter que exigir isto da população e das empresas, porque é uma obrigatoriedade. Não há outra maneira de se deslocarem. Por isso, mais uma vez, agradeço estes projetos de resolução, que independentemente de serem à 25ª hora ou não, eu recordo que o Governo continua em plenitude de funções até a tomada de posse do novo Governo. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Nelson Silva. Bom, não havendo... Sr. Deputado Jamil Madeira, em nome do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitando a deixa do Sr. Deputado Nelson Silva, este é também com surpresa que eu vejo o agendamento destes projetos de resolução, concretamente do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e vejo com surpresa porque eles, de facto, não foram entregues na 25ª hora e foram entregues logo no início da legislatura, e isso faz diferença, mas desde então até agora aconteceu muita coisa. E aconteceram sucessivamente em todos os orçamentos de Estado reduções muito significativas do valor das portagens que estamos em presença, inclusive quando tivemos no orçamento de Estado de 2021 uma alteração nos artigos 425 e 426 na aplicação do modelo de desconto. Já estava previsto uma redução aprovada pelo Governo com descontos de quantidade que iam na ordem dos entre os 17% e os 25%. E isso, e noutros troços, se falarmos de outras portagens, até podia, e para mercadorias, até podia chegar aos 35% e aos 55%. Aquilo que nós estamos aqui a ver é um aproximar de um agendamento ou uma pressão para um agendamento de algo que, de alguma forma, tem vindo a ser paulatinamente consolidado com, e volto a sublinhar, com uma preocupação de que há um contrato. Esse contrato, naturalmente, tem as vicissitudes que tem e tem os contornos jurídicos que tem, mas que carece de ter uma sustentabilidade por parte do Orçamento de Estado, e essa preocupação, quando foi da discussão do Orçamento de Estado de 2021, foi manifestada pelo Partido Socialista. Ainda assim, foram cumpridos, a partir de 1 de julho de 2021, as premissas vertidas na proposta do Orçamento de Estado para 2021, nos termos que foram redigidos pelos deputados que a propuseram. De todo modo, nos termos que a propuseram. Se depois isso teve o alcance... Os juristas são muito claros sobre essa matéria. Se depois teve o alcance que discursivamente os senhores deputados pré-anunciavam ou não, isso é outra questão. Isso é outra questão. Juridicamente, isso, e eu estou à vontade, não sou jurista, portanto não me cabe a mim fazer essas interpretações, mas os juristas são muito claros na forma como a relação da proposta de alteração foi feita e a implementação. Mas aquilo que importa nem sequer é essa discussão jurídica. Aquilo que importa é uma consolidação de uma preocupação de diminuição progressiva dos custos de contexto ao longo de toda esta legislatura e tem sido conseguido na A22. E para além disso, se me permitem os deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, mas também fomos acompanhados neste processo pelo PSD, quando recentemente, e isso eu acho que deixa absolutamente claro qual é a visão do Partido Socialista sobre essa matéria, quando recentemente, aqui nesta mesma comissão e já em plenário da Assembleia da República, aprovámos um projeto de resolução por unanimidade, em que, quando referimos as obras de requalificação da Estrada Nacional 125, quando referimos a problemática da Estrada Nacional 125, há um ponto 3, quiçá o ponto da chave, não só para a A22, mas para muitas das executivas que aqui estamos a falar, que têm a ver com o processo e o método das políticas de mobilidade. Primeiro, envolver os municípios e as regiões, que aliás trabalhamos nesse sentido, para um acompanhamento e gestão das tidas como estadas pseudo-alternativas e que se devem colocar como alternativas, e estas, no caso, a A22 e a 125, devem ser geridas como um todo, como um verdadeiro plano de mobilidade, não só rodoviário, mas também com as demais vias de transporte, de acordo com as necessidades das regiões, no caso era do Algarve, mas que esse é o princípio que nós defendemos para todo o país. E, portanto, perante isto, aquilo que nós nos temos de focar é implementar isto e, de facto, garantir a sustentabilidade daquela que é as infraestruturas que temos ao nosso dispor, dos serviços que temos ao nosso dispor e daquilo que queremos verdadeiramente para os cidadãos. Agora, aquilo que é importante perceber é se nós queremos apenas colocar-nos num beco sem saída relativamente à sustentabilidade destes contratos de PPPs ou se queremos fazê-lo de uma forma sustentável, credível e que, de facto, colabore para que estes cidadãos tenham uma redução dos custos de contexto, que de facto não sejam penalizados por estes encargos e que, por outro lado, tenham de facto também acesso a vias alternativas de mobilidade que lhes permitam circular e salvaguardar as suas necessidades, sejam económicas, sejam individuais enquanto cidadãos. E, portanto, aquilo que nós temos que salvaguardar é, sim, reduzir os custos de contexto, mas sim salvaguardar aquilo que é comportável do ponto de vista financeiro para o Estado. E essa tem sido a redução progressiva que o governo do Partido Socialista implementou desde da anterior legislatura e desta, e que, de alguma forma, cumpre aquela que é o objetivo que os dois projetos de resolução, quando falo sobre a A22, naturalmente, vinham aqui a incorporar e que, quando entraram, logo em 2019. Mas, naturalmente, o interesse do agendamento sobrepôs-se e esse contexto foi escamoteado. Eu julgo que não pode ser escamoteado, porque foi feito um caminho muito importante no sentido da redução desse mesmo esforço para os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jamia Madeira. Agora, para, em nome do PSD, o Sr. Deputado Jorge Mendes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, caros colegas, o principal responsável pela redução de portagens nos últimos anos, pela maior redução de portagens nos últimos anos, deve-se ao PSD, que, contra a vontade do Governo...
De implementação das portagens. Enganou-se, Sr. Deputado, enganou-se.
Contra a vontade do Governo do Partido Socialista e com o apoio dos outros partidos da oposição, conseguimos reduzir, aprovar em sede de orçamento para 2021, uma redução de 50%, que o Governo, até hoje, não está a concretizar. Ou seja, e neste momento o grande enfoque, na ótica do PSD, é que o Governo cumpra aquilo que foi deliberado na Assembleia da República, é que os 50% sejam efetivos, de acordo com a deliberação aqui tomada em sede de orçamento para 2021. O que, independentemente das apreciações, das análises dos entendidos jurídicos do Partido Socialista do Governo, a nós não nos satisfazem, nem a nós, nem aos portugueses, em especial às populações e às empresas servidas por estas autoestradas ou ex-escutos, um pouco pelo país inteiro. Em segundo lugar, gostava-vos de dizer, também em relação à questão das portagens, em nome do PSD, que nesta matéria devemos ter sentido de equilíbrio, um pouco, algum sentido de Estado. E nós temos de ter a capacidade, independentemente do discurso político, da necessidade de termos matérias emblemáticas para a campanha que se avizinha, temos de ter aqui algum sentido de Estado, em que, por um lado, temos... O PSD defende a manutenção do critério do utilizador pagador, globalmente, em geral, nesta matéria como noutras, deve ser implementado, mas também articulado com a necessidade específica de discriminação positiva aos territórios de baixa densidade ou do interior, em nome da coesão nacional, da coesão territorial. E, por último, também aqui um sentido, uma necessidade de... estamos atentos às necessidades, aos equilíbrios financeiros da IP e do próprio Estado. Não nos podemos esquecer que há aqui contratos assinados com várias entidades e que, no final, é sempre o Estado a pagar e, por via do orçamento do Estado, os cidadãos em geral. Portanto, o PSD, tal como na proposta que fez e que viu aprovada na Assembleia da República para a redução de 50%, defendia a continuação do gradualismo da redução de portagens, que nós gostaríamos de ver implementadas nos próximos anos. Em relação às propostas em si que estão em discussão, em relação à proposta do Bloco de Esquerda da A22, ela vinha na senda da luta pela alteração da Constituição Nacional 125, que aqui debatemos recentemente e que também aprovámos, e eu lamento que nesta matéria... O Partido Socialista fez o arrestamento, que entenda, que viesse, de certa maneira, subverter o debate e até a resolução do problema da A22 ao juntar o fim das portagens no país inteiro. Quando a proposta que está em cima da mesa do Partido Comunista é a eliminação das propostas das portagens no país inteiro, eu creio que isso fica muito bem para a próxima campanha eleitoral, mas não resolve o problema da A22, nem resolve o problema das portagens em geral do país, porque temos que ter aqui um gradualismo em nome, como disse, do sentido de equilíbrio, do sentido de Estado que esta matéria requer. E, portanto, é isso que o PSD para registar e trazer ao debate nesta matéria. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, por uma segunda intervenção em nome do PAN. Sr. Deputado Nelson Silva.
Sim, muito obrigado. É assim, nós temos que tentar perceber o que é que efetivamente estamos a discutir e por isso fiz a intervenção que fiz há pouco. Eu percebo os argumentos que a senhora deputada do Partido Socialista elencou, mas isso é fugir à questão. Porquê? E eu vou utilizar algo que a senhora deputada disse, e a meu ver bem, que nós como Estado não queremos ficar numa situação à beira do precipício ou entre a espada e a parede, disse qualquer coisa assim... Mas o mesmo se aplica às populações e às empresas. Há aqui, no nosso entender, há aqui uma espécie de começar a casa pelo telhado. Uma coisa é reduções das tarifas de portagens. Outra coisa é abolição das tarifas de portagens em locais onde não há outra via de mobilidade. E este é um facto. Nós, o que estamos a dizer às pessoas é, enquanto nós não decidimos construir e não decidimos avançar com estes projetos das vias alternativas, a população e as empresas continuam a bancar e continuam a pagar. E a pergunta que eu faço é, acha isso justo? Não, porque isso é basicamente estar a população a pagar pela inaptidão dos sucessivos governos até agora. E eu não ponho só, obviamente, o ónus nestes dois últimos governos, mas nos sucessivos. Porquê? Porque isto é um problema que já vem de décadas e de décadas de arrasto. Eu já me lembro ouvir da questão da Nacional, por exemplo, a Nacional 125, desde que eu tinha para aí uns 6 ou 7 anos de idade. Isto foi há coisa de 30 anos de idade.
Sabe quem é que criou os escudos, senhor deputado?
Claro, depois eu darei a palavra...
Posso?
Sr. Deputado Jamil Madeira, eu dou-lhe a palavra, a sério, a seguir poderá usar, está bem? Por favor. Continua, por favor.
Por isso é que eu fiz por isso é que eu disse que a responsabilidade é dos sucessivos governos que têm vindo há décadas. E eu frisei esta questão porque eu sei perfeitamente quem é que começou com esta questão toda das scouts, mas também me lembro perfeitamente de qual era o partido que mais se opunha à questão das scouts e que, entretanto, governou e pouco ou nada tem feito nesse sentido. E esta é que é a realidade. É que no meio deste jogo político partidário e de governo e Assembleia de República, quem sofre, e nós já sabemos disso, são sempre os mesmos, são as populações e são as empresas. E se queremos resgatar a economia, se queremos melhorar a competitividade das empresas portuguesas, para terem algum chão para de realmente conseguirem competir com as empresas estrangeiras, que têm melhor poderio financeiro para fazer face a esses custos de contexto e muitas vezes até têm benefícios fiscais quando operam no nosso país e que as nossas empresas não têm. Obviamente, a questão das scouts, quando não existe alternativa, tem que ser repensada. Por isso, aquilo que eu até diria era, atendendo àquilo que foi a intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, não acha que faria mais sentido abolir as scouts, abolir as portagens onde não existem as vias alternativas, até as vias alternativas estarem efetivamente construídas? Do nosso ponto de vista, eu acho e nós achamos que é de elementar justiça económica, de elementar justiça social e ajudaria à coesão territorial. Mas isso é o nosso ponto de vista. Eu gostava muito de ouvir o Partido Socialista pronunciar-se sobre esta questão concreta, porque neste debate ainda não ouvimos o Partido Socialista uma posição firme sobre este tipo de política pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nação Silva. Bom, julgo que estamos em condições de passar ao encerramento. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Esta intervenção e a intervenção anterior da Sra. Deputada Jamil Madeira suscita-me aqui mais um comentário, se me permite, Sr. Presidente, que é o seguinte. A Sra. Deputada Jamil Madeira e o Partido Socialista vieram aqui inaugurar, culpar o processo, que é uma coisa interessante, não é? Perceber na sua intervenção que o processo é que vai resolver isto tudo. Kafka não diria melhor, não é? Quer dizer, não há aqui processo que resolva coisa nenhuma. O que estamos aqui a falar, independentemente agora da discussão das portagens, no tema dos 50% de redução, não há processo nem há interpretação. A decisão tomada aqui na Assembleia foi que havia uma redução de 50% das portagens. Não sei como é que consigo explicar no Algarve, às pessoas que usam a autoestrada, usam a A25, que a redução não aconteceu porque há uma interpretação diferente. Não há nenhuma, não há, a não ser que me demonstre o contrário. Estamos sempre disponíveis para perceber se há aqui alguma coisa que não tenhamos percebido. Agora, o que foi decidido nesta Assembleia, com o voto contra o Partido Socialista, não se opôs-se, e com os votos do PCP, nosso, do Bloco de Esquerda, do PAN, foi uma redução de 50% nessas portagens. Portanto, e foi em nome de uma, como disse o deputado Jorge Mendes, e muito bem, em nome da sustentabilidade, com algum cuidado, né, que estamos a fazer, não pode haver aqui nenhuma atitude de grande... Enfim, todos nós gostaríamos de não ter nenhuma portagem no país. Para mim é fácil defender isso, não é? Portanto, mas não é, nós temos que ser responsáveis nesta matéria. Agora, não venha com questões de processo ou questões de interpretação, questões jurídicas, que não há nenhuma interpretação jurídica a ter aqui nesta matéria. Aliás, o Governo tem que cumprir religiosamente o que foi aqui aprovado. Não está a fazer, e está a fazer mal, não é? Porque não está a cumprir a lei e é uma matéria sobre a qual nós não estamos calados e o assunto terá que ser tratado em seu devido tempo. Há de haver o tempo, agora houve aqui esta questão política fundamental que é a decisão do Parlamento, mas haverá o tempo politicamente para nós tratarmos esse tema, porque senão não pode ser assim. Isso é inaceitável. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Deputado Jamil Madeira, tem a palavra.
Eu só queria clarificar, porque aquela que é a informação que veio a público e que me parece que é absolutamente clara, que decorre, primeiro, que quando foram aprovados os artigos 425 e 426 da Lei do Orçamento de Estado de 2021, já estava aprovada a resolução de Conselho de Ministros de 2020, de 4 de novembro, com os descontos que representavam uma continuidade da redução de descontos de quantidade nas SCUT de 25%. Escuso-me de explicitar, mas podia explicitar todos os pormenores. Estava absolutamente claro, com um reforço para o transporte de mercadorias e passageiros naquela que era a senda paulatina, aliás, diga-se, desde a primeira hora e no cumprimento daquilo que foi o compromisso do Partido Socialista de reduzir o mais possível e tendencialmente este custo de contexto para tentando chegar o mais possível a um valor o mais baixo possível. E foi nesse sentido que foi trabalhado. Quando o Orçamento de Estado é discutido na especialidade, dá entrada uma proposta com a que teria efeitos a partir de 1 de julho de 2021, que o Governo cumpre nos termos em que vem reduzir em 50% as taxas de portagens praticadas para os veículos de classes 1, 2, 3 e 4, de acordo com o Decreto-Lei 111 de 2011, de 28 de novembro. E, adicionalmente, os veículos 2, 3 e 4 afetam ao transporte rodoviário e de mercadorias e de passageiros, por conta de outrem, com uma redução de 15% no diurno e 40% no noturno. Os termos são estes que estão a ser cumpridos na portaria que entrou em vigor a 1 de julho. Essa é a base legal. Não, e essa é a que remete para os 425 e o 426 da Lei do Orçamento de Estado. Eu, como digo, não sou jurista, não estou aqui a discutir os termos jurídicos. A redação parece-me adequada. Se há uma intenção alternativa, pois ela que esteja em causa. Ela que seja posta em tempo oportuno, que necessariamente seria o Orçamento de Estado, porque essa... Mas aí, acredito que o PSD também não contribuiu para poder ter essa proposta de alteração em cima da mesa. De qualquer forma, o discurso do Partido Socialista não deixaria de ser diferente, no sentido de que é preciso garantir a capacidade de resposta do ponto de vista financeiro do Estado aguentar o que isso significa em termos de impacto para o Orçamento de Estado. Portanto, isso é uma outra coisa. Agora, o cumprimento, de acordo com os termos com que a proposta de alteração foi feita e tentando ser mais papista que o Papa, porque o Governo já tinha voltado a pôr mais reduções em cima da mesa quando a discussão foi feita aqui na Assembleia da República, pois essa parte não vou discutir porque não sou jurista. Agora, os termos da portaria são absolutamente claros e isso, naturalmente, eu julgo que cabe aos cidadãos perceberem. O Partido Socialista tinha e continua a ter a intenção de reduzir o mais possível este custo de contexto em benefício das populações, seja na A22, seja nos sítios onde ela naturalmente se coloca. E, naturalmente, considera que tudo o que seja visto num plano integrado de mobilidade com interação com aqueles que são os agentes locais será, naturalmente, muito mais benéfico para as populações, porque tudo é visto de maneira integrada, onde se salvaguardam os sítios onde há alternativa, os sítios onde não há alternativa, e naturalmente, eu que estou aqui a falar sobre a A22, não vou colocar caso a caso a discutir esse ponto, mas me parece ser algo particularmente sensível em toda a discussão, os casos e as situações de mobilidade que estão em causa em cada uma das realidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jamil Madeira. Sr. Deputado Afonso Sobreira, eu naturalmente que a mesa, deixe-me só dizer isto, a mesa tem, o Presidente tem a maior latitude nestas discussões. Devo recordar que nós estamos a discutir a abolição e a eliminação das portagens. Já entramos noutro debate, que naturalmente os grupos parlamentares são livres de o fazer, mas eu não posso deixar de o sinalizar. Mas vou conceder a palavra, com certeza que sim. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, agradeço muito. 30 segundos. Eu reconheço que o debate aqui hoje não é este tema, é o tema dos projetos de resolução, mas tem tudo a ver. Só para dizer duas coisas muito rápidas. O Governo não cumpriu o que está estabelecido, independentemente de todo o argumento que está a apresentar, e, portanto, não vale a pena haver argumentos que não sejam... A discussão da matéria foi tida no momento certo, no Orçamento de Estado. Portanto, não cumpriu e não tem forma de o explicar. Não é? Não vale a pena vir dizer que havia já uma redução no ano anterior, não está isso estabelecido na proposta que foi aprovada no Orçamento de Estado. Não vale a pena, a discussão hoje não é essa, mas que fique claro da nossa parte que há esta profunda discordância na aplicação e entendemos que não há ninguém, a população portuguesa não percebe, nós não entendemos que não esteja a ser cumprido aquilo que foi cá decidido no Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Julgo que estamos agora em condições sim de proceder ao encerramento e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, para, em nome do Partido Comunista Português, fazer a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas considerações rapidamente nesta fase final do debate. Nós só estamos a fazer esta discussão e só vêm para cima da mesa as questões das reduções das portagens
porque das várias ocasiões que o PCP apresentou a proposta para a abolição das portagens, o PS, o PSD e o CDS entenderam-se e votaram contra, e lá ficaram as portagens em vigor na mesma. Ainda hoje se encontram em vigor, porque houve esta convergência ao longo de todas as vezes que nós trouxemos para cima da mesa esta questão. PS, PSD e outros entenderam-se para dar as mãos e inviabilizar a proposta. O PCP não teve essa atitude quando se colocou a questão da redução das portagens. O PCP não teve a atitude de votam contra a nossa, então a gente vota contra a vossa. Não. Nós quisemos, como sempre, quisemos e queremos fazer parte da solução para os problemas. E fizemos parte da solução para os problemas. Agora, é verdade, é factual, aquilo que foi aprovado e que está em vigor na lei do orçamento, com uma redução de 50% nas portagens, não está a ser cumprido. Não está a ser cumprido. E, relativamente ao caso da Via do Infante, eu não tenho aqui os números à minha frente, mas tenho aqui os números à minha frente, por exemplo, para a A23. E na A23, em toda a sua extensão, a portagem era de 14,30€ e passou a ser 10,30€. E os seus deputados do PS podem arranjar 50 juristas que digam que isto é 50%, mas não arranjam nenhum matemático que o diga. Portanto, pode haver muitos juristas que digam que isto está a ser cumprido e que isto é 50%. Gente da matemática, não há nenhum. Porque isto não é 50%. 50% de 14,30 é 7,15. Mas não é o que está em vigor. E o mesmo se reflete depois das outras autoestradas. Portanto, o Governo não está a cumprir aquilo que mesmo, tarde e más horas e de forma insuficiente, acabou por se aprovar com o contributo do PCP, com o voto a favor, para que fosse, de facto, entrar em vigor. Mas o problema, neste momento, é realmente uma situação que tem a ver com a eternização de portagens e seus deputados. Enquanto as pessoas estão a pagar, como diz o povo, com língua de palmo, umas portagens que são altamente penalizadoras para as suas vidas, já referi há pouco que são muitas as empresas que pagam mais de portagem do que de IRC, isto devia levar as pessoas a pensar, mas é que, enquanto isso, vão mais de 1.000 milhões de euros por ano para as PPPs, e então aqui a preocupação com o Orçamento de Estado já não se aplica, para alguns. Então vamos lá discutir isto de outra maneira. O PCP é contra as PPPs, é a favor que se caminhe no sentido de eliminar estas PPPs ruinosas e, ao mesmo tempo, que as populações sejam, de facto, atendidas e sejam consideradas nesta reivindicação relativamente ao fim das portagens. E, por isso, como eu digo, estas propostas do PCP não foram apresentadas agora, foram entregues no início do mandato na Assembleia da República. É uma ocasião que acaba por ser oportuna o facto de se ter agendado esta discussão para que, no fundo, fique à vista de que lado é que cada um se vai posicionar nesta matéria, numa discussão, num processo e numa luta, de facto, que é assim mesmo, que é óbvio que vai continuar e que as pessoas sabem com o que é que podem contar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E agora sim, para encerrar este debate, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Para concluir, o que se trai aqui deste debate é que, em primeira mão, o modelo SCUT, pelo menos aqui da parte, inclusivamente da parte do Partido Socialista, era um modelo positivo, que vem do tempo do engenheiro João Cravinha, até de governos do PS, portanto, vias sem custo por utilizador, porque era uma forma de combater as assimetrias, era uma forma de coesão territorial, era uma forma, enfim, de aligerar um pouco a vida das pessoas, das empresas, exatamente, e que em vias onde não havia vias alternativas, ou onde elas eram muito fracas, inclusivamente, nomeadamente no Algarve, que apesar de termos 125, mas todos sabemos o que é que ela representa. O Bloco de Esquerda também é a favor, com certeza, pela eliminação das portagens em todas as vias sem custos para o utilizador, há 22, 23, 24, 25, por aí forte, mas já temos apresentado projetos de resolução. Achamos que era de elementar justiça que essas estradas não tivessem portagens, mas a situação ainda é muito mais injusta em relação ao Algarve. Porque, por exemplo, recordo que, não obstante, antes desta última redução, houve também algumas reduções muito parcas, muito diminutas, mas a Via do Infante tinha uma portagem 30% mais cara do que a média nacional das autoestradas. Portanto, veja-se bem, mesmo tendo em conta que houve uma redução 15%, elas ficaram mais caras ainda 15% em relação à média das outras autoestradas. E já agora também, em termos de PPPs rodoviários, como se falou aqui, que é uma forma de encher os bolsos a alguns grupos económicos, às concessionárias privadas. Eu recordo que em 2019 foram pagos 1.100 milhões de euros para todas as PPPs rodoviárias, quando o Eurostat disse que o valor justo das portagens era 400 milhões. Portanto, temos aqui mais de 700 milhões que foram para os bolsos de alguém. Portanto, não vale a pena estar aqui a esgrimir com sustentabilidade económica, etc., etc., quando há alguém que ganha, sobre isto. E já agora também, penso que era de elementar justiça, tendo em conta que o ano passado até foi aprovado aqui um projeto de resolução, inclusive pelo PSD, relativamente ao Algarve, para que fossem suspensas as portagens enquanto não fosse requalificada a estrada do Sal 125, tendo em conta uma injustiça que representa o Algarve. É chegado o momento, neste, enfim, quando isto for a votação, enfim, que os partidos, já não digo o Partido Socialista, que irá votar contra, mas todos os partidos que até votaram favoralmente aquele projeto de resolução, bom, que agora fizesse um pouco de justiça e que aprovasse esse projeto de resolução. Vamos ver, enfim, como é que serão as votações no próximo dia, quando isso vier a votação. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Estava a olhar para o nosso ecrã. Bom, eu julgo que também poderemos, à semelhança do que aconteceu no ponto anterior, na discussão do ponto anterior, também dispensarmos da apreciação do relatório da discussão que acabámos de fazer. E assim sendo, iremos passar aos outros assuntos, ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. Foi pedido aqui um agendamento e, se houver consenso, faremos essa votação. Se não houver consenso, ficará naturalmente adiado para a reunião de amanhã. Caso contrário, dispensamos a reunião de amanhã. Que é o texto de substituição, ou seja, relativo aos projetos de resolução 743 do PSD e 1163 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que execute com urgência o troço do IC8 entre Pombal e Avelar, Ancião, com a inclusão de um nó de acesso desnivelado ao Parque Empresarial de Campores e proceda à acabamentação dos recursos financeiros. E, no caso concreto, o CDS-PP recomenda ao Governo a execução com urgência do troço IC8 entre Pombal e Avelar, Ancião e acabamentação dos necessários recursos financeiros. O texto de substituição foi apresentado. Se houver consenso, faremos essa votação. Como eu disse, se não houver consenso, porque ele vem com outros assuntos, teremos que, naturalmente, o agendar para um outro dia, que será amanhã. Pergunto se há de consenso para podermos fazermos esta... Há a consideração apenas dos dois textos, que já está... Que... Podemos passar à votação? É a consolidação, exatamente, destes dois... Deste texto que diz, basicamente, que a Assembleia da República resolve nos termos tal e tal, recomendar ao Governo que execute com urgência o troço da IC8 entre Pombal e Avelar Ancião, com a inclusão de um nó de acesso desnivelado no Parque Empresarial de Campores e proceda à acabamentação dos recursos financeiros. Muito bem, podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos aqui mais... dois assuntos que vos queria dar conta, dois, três assuntos. Um deles é um convite que foi dirigido pelas seguintes entidades, IDD Portugal da França, em parceria com a GEA, Gabinete de Estratégia e Estudos, bem como o Instituto de Defesa Nacional, para a apresentação de um estudo sobre a economia da defesa realizada em Portugal, que terá lugar no dia 17 de dezembro e contará na abertura com a presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Um convite dirigido a esta comissão e que será ultimado por menores sobre o mesmo nos próximos dias. Dar conta também de que a direção, a divisão de apoio às comissões, suscitou uma atualização dos processos legislativos pendentes, ainda que possam ir para votação. E, portanto, a informação que será dada no dia de hoje é aqueles que exatamente acabámos de discutir nesta reunião, já que tudo mais, todos os outros são aqueles que estarão para redações finais. O terceiro ponto tem a ver com a próxima reunião. Nós vamos ter obrigatoriamente que realizar uma reunião para redações finais, quanto mais não seja teremos sempre o projeto Lei 115 e o projeto, a proposta da Lei 115 e o projeto Lei sobre propriedade horizontal e que acrescerão ou não. E a PPL? 71. Acrescentarão ou não aqueles projetos de resolução que estamos agora a discutir e que vai depender, naturalmente. Que vai depender ou não da votação de sexta-feira. Sim, mas este já está aprovado, que acabámos agora de aprovar este texto de substituição. E, portanto, estava eu a dizer que nós vamos ter que marcar uma reunião. Eu estava aqui a pensar, mudei um bocadinho de opinião ao longo desta reunião. Estava a pensar, se há uma conferência de líderes na quinta-feira, eu pergunto até que ponto podia haver uma possibilidade de nós fazermos uma reunião de mesa e coordenadores para marcarmos a próxima data, na própria quinta-feira, tipo 14h ou 14h30, apenas para esse efeito, ou no final do plenário de quinta-feira, ou na sexta-feira de manhã, tipo 9h30 da manhã, 9 da manhã, apenas para mesa e coordenadores, marcarmos a próxima reunião. Isto porquê? Porque já tínhamos na nossa posse decisões que a Conferência de Líderes pudesse tomar nessa manhã e também iríamos tentar, junto dos serviços... Perdão? Aí a Conferência de Líderes é pós-plenário. Bom, isso então já muda outra vez tudo. Deputado Bruno Dias pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu posso estar enganado, mas eu julgo saber que o que está, digamos, equacionado ao nível da Conferência de Líderes para as próximas semanas, neste contexto de eventual previsão da data do decreto de dissolução da Assembleia, é que haja Comissão Permanente às quintas-feiras. Ou seja, Conferência de Líderes à quarta, Comissão Permanente à quinta. E se assim for, pode-se eventualmente articular com esta questão das quintas-feiras, porque eu julgo que já não vai haver essas reuniões de grupo parlamentar como às quintas está previsto, não é? Normalmente. E, portanto, dentro desta lógica de conciliar
está-me a sugerir quinta-feira, dia 2 de dezembro, é
pode
isso?
Ser uma possibilidade.
Muito bem. Muito bem. Era uma data embora
dia 1, quarta-feira, é feriado. Porque esta questão não se coloca nos mesmos termos. Mas, por exemplo, ou o dia 2, ou na semana seguinte, se não for tarde demais, são possibilidades que podemos considerar.
Muito bem. Deputado Nelson Silva pediu a palavra.
Sim, não, basicamente o deputado Bruno Dias já retirou a minha intervenção, por isso só reitero o que ele
não
acabou.
Não sabemos se vai ser dia 29 ou não. Nós não sabemos quando é que vai ser decretada a dissolução. Nós sabemos que será entre o dia 29 e o dia 5, obrigatoriamente, por força do cumprimento do prazo de 60 ou, no mínimo, 55 dias sobre a data das eleições. E isso é matemático. A data limite é 5 de dezembro. Isso, qualquer um de nós faz as contas sabe que é essa data. Mas previsa, os 60 dias é que já é um dia diferente.
Se me dá licença, o Sr. Presidente tem toda a razão. E de tal forma que isto que eu acabei de dizer faz menos sentido. Eu sugiro que nós possamos considerar o dia 30, sendo uma terça-feira, porque há uma possibilidade mais forte de, nesse caso, não haver ainda decreto de dissolução e, como tal, haver margem para trabalhos parlamentares, nomeadamente reunião da Comissão.
Se assim for,
o dia 30 enquadra-se assim.
De acordo com a súmula que temos, a última súmula, o que ficou já determinado é que pode haver reuniões das comissões, mas apenas e tão só, pode haver reuniões das comissões após o decreto da dissolução, mas apenas e tão só para redações finais. Ou seja, essa dificuldade não se coloca. A manter-se esta posição, esse problema não se coloca. Ou seja, nós podemos reunir no dia 6 de dezembro, no dia 4, no dia 3. Exatamente, no 4 não podemos. Deputado Afonso Oliveira.
Eu estava, Sr. Presidente, estava mesmo aqui a fazer um comentário literal, precisamente no sentido em que estava a falar o Tabro Dias. Havendo aqui a dissolução, não é possível, ou pelo menos poderá não ser possível. Agora, eu acho que a sugestão do dia 30 ficar apontada faz sentido, porque tudo o que pudemos fazer até o dia 30 fica resolvido, digo eu. Depende dos serviços. Portanto, isto ficar apontado como dia 30, eu diria sempre por volta desta hora, do meio-dia, que é uma hora boa, porque o dia 30 pode implicar quem vem, quem faz 350 km, ter que fazer ir e vir, não é? No mesmo dia, compreendem isso, não é? E, portanto, se fosse possível ser essa hora, é ótimo. Agora, ficaria apontado para aí, mas depois define-se um bocadinho mais tarde, Sr. Presidente. Eu acho que isso faz sentido. Um bocadinho mais tarde, quinta-feira ou sexta-feira, tomarem essa decisão. Mas é um bocado nesse sentido.
Eu peço desculpa, deputado Costa, que eu dei a palavra ao deputado Nelson Silva e depois acabei por lhe retirar a palavra sem querer, mas...
Na realidade não foi sem querer, porque eu estava aí um pouco a concordar com o senhor deputado Bruno Dias, que ele porque nós já estamos a debater uma coisa que era para debater na mesa de na reunião de mesa e coordenadores, que eu acho que foi essa a proposta do senhor presidente,
era,
que faz todo sentido. E é dentro desse âmbito, porque nós já estamos aqui a participar a discussão, e eu acho que faz todo o sentido, em primeira linha, marcar a dita reunião de mesa e coordenadores. E era, na realidade, também sobre isso que eu queria intervir, que era, tendo em conta, então, que a reunião da Conferência de Líderes está marcada para o pós-plenário de quinta-feira, eu acho que faria todo o sentido, e tenho que confirmar, porque eu, de facto, não sei a que horas é que está marcado o início do plenário desta sexta-feira, sei que o guião de votações tem 200 e pico páginas, e por isso não sei se vai começar uma hora mais cedo ou não, mas ao começar a hora normal, eu até diria que se poderia perfeitamente agendar a reunião de mesa e coordenadores às 9h30, ou às 9 ou às 9h30 de sexta-feira, já termos na nossa posse informação mais completa daquilo que temos hoje em dia, e obviamente nada impede o agendamento da reunião na próxima semana com ou sem decreto de dissolução. Por isso... A minha opinião é esta, acho que deveríamos fazer nisto e discutir este tema em reunião de mesa e coordenadores para não estar a antecipar sem a informação toda.
Muito obrigado, deputado. Não sou o deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, nós estamos de concordância com que a reunião seja no dia 30, seja no dia 3, seja quando for possível. Digamos assim, acho que estamos aqui numa de tentar consensualizar e resolver o que for possível. Resolver, a única questão que eu tenho... Como levanta alguma preocupação, é nomeadamente a PPL 115, que eu não sei se os serviços até terça-feira, dia 30, dá para.
Mas nós vamos tentar obter essa informação.
Tem ou não as datas, o concreto, ou seja, a questão da. Não, mas deixa-me só continuar. Ou seja, em relação ao dia 30, poderá haver esse constrangimento, mas não há problema nenhum fazer essa reunião mais tarde. Em relação a mesa e coordenadores. Disponível para a proposta do Sr. Deputado Nelson Silva, da parte do PAN, que o PS pode...
Muito bem, então faremos meia hora antes do plenário de sexta-feira, correto? Muito bem. Estamos, então, todos de acordo quanto a isso? Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.